O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje temos connosco António Salgado, investigador no Instituto de Investigação para as Ciências da Vida e da Saúde da Escola de Medicina da Universidade do Minho, que juntamente com o investigador Nuno Silva dedica o seu estudo à regeneração de lesões medulares traumáticas. Recordo que esta investigação foi pela terceira vez galardoada no final de 2021 com o prémio Melo e Castro, inserido nos prémios Santa Casa Neurociências. Antes de mais, muito obrigada por estar connosco aqui nos estúdios da RUM. Está praticamente a fazer quase um ano desde que o António esteve aqui no Minho e ID. Para recordar os nossos ouvintes e clarificar o que é que estamos a falar, que tipo de lesões são estas e o que é que afeta? Porque para além de afetar a mobilidade, há aqui outras coisas que também saem lesadas.
Exato. Antes de mais, eu gostaria obviamente de agradecer o convite que a RUM nos fez para falarmos um pouco do nosso trabalho. Eu gosto de comparar a espinal medula a uma autoestrada de informação. Basicamente o que acontece é que a espinal medula leva até ao cérebro toda a informação que o nosso corpo consegue reunir através do nosso sistema nervoso periférico. Essa informação chega ao cérebro, é processada e depois é enviada novamente pela espinal medula até aos nossos órgãos, até aos nossos membros, o que permite efetuar as funções que nós fazemos e efetuamos todos os dias. Eu, por exemplo, neste momento estou a falar e estou a mexer os meus braços e as minhas mãos, precisamente porque sem eu me aperceber, a espinal medula está a conduzir essa informação até ao meu cérebro e está-me a permitir fazer as ações que eu neste momento estou a fazer. O que acontece numa lesão medular traumática é que esta autoestrada de informação, que é um tecido extremamente frágil, sofre uma lesão e, portanto, esta autoestrada fica com um bloqueio, sofre uma interrupção. No fundo, e comparando, uma vez que estou a falar em autoestradas, imagine que temos um acidente muito grave na A1 e que as duas faixas de rodagem, no sentido norte-sul e sul-norte, ficam completamente bloqueadas. E é isso que acontece numa lesão medular traumática. E, portanto, a partir desse momento, a informação não passa numa direção ou noutra, e nós deixamos de poder executar as funções que queremos executar. E obviamente que a gravidade destas lesões vai variando de acordo com o local de onde acontece esta lesão. Se for uma zona mais cervical, portanto mais superior, tipicamente as consequências são mais severas e o fenómeno mais evidente é o facto de uma pessoa ficar tetraplégica. Se for uma lesão mais inferior ao nível torácico ou lombar, normalmente é quando acontecem casos de pessoas ou de doentes paraplégicos. E, portanto, é uma lesão extremamente séria e que, acima de tudo, provoca sérios problemas e novos desafios no dia-a-dia de quem sofre esta lesão. E nós, tipicamente, temos, acho que um enviesamento de pensar que neste tipo de lesões só a componente motora que é afetada, e normalmente pensamos sempre logo numa cadeira de rodas, mas na realidade é que, ao termos uma lesão destas, temos também problemas bastante severos do ponto de vista do controle de sistemas que são básicos para a nossa qualidade de vida, o controle do sistema urinário, o controle da função sexual. Se estivermos a falar de lesões cervicais, inclusive problemas em ser autónomos na respiração, e portanto isto é um problema que de facto afeta de forma muito séria a qualidade de vida das pessoas e para o qual infelizmente ainda não existe nenhum tratamento, nenhum fármaco que nos permita ultrapassar, mesmo que de forma não temporária, mas de uma forma parcial, os problemas que causa.
Este grupo de trabalho foca-se principalmente nos benefícios das células estaminais, no tratamento então das lesões da espinal medula, através do estudo do secretoma das células estaminais. O que é que se entende então por secretomas e quais são as suas funções?
Eu vou recorrer também aqui a uma analogia. Nós neste momento estamos a comunicar por palavras, certo? Nós comunicamos por palavras, por olhares, por gestos. As células no nosso corpo e as células estaminais em particular também têm necessidade de comunicar. E neste caso comunicam através de proteínas, de vesículas, que secretam para o meio extracelular, ou seja, secretam para fora do seu interior, e que depois vão viajar até à célula vizinha, que no fundo vão instruir essa célula sobre o que é que deverá fazer. O que nós percebemos na nossa equipa, há já vários anos, é que estes sinais, estas palavras que são secretadas pelas células, as proteínas, fatores de crescimento, vesículas extracelulares, têm uma grande capacidade, de regeneração. E o que nós nos propusemos a estudar neste projeto, que conforme disse no início, foi premiado pelos prémios Santa Casa de Neurociências, no prémio Emílio Castro, no fim de 2021, é precisamente tentar perceber até que ponto é que nós poderemos utilizar estes sinais produzidos por células para produzir algo que seja semelhante a um fármaco, que nos permita mitigar ou minimizar os problemas causados pelas lesões medulares traumáticas. Os nossos dados preliminares apontam nesse sentido e foram os dados que suportaram a ideia do projeto e, portanto, nós agora nos próximos 3 anos vamos explorar esta ideia de forma a tentar perceber se tem de facto potencial para uma aplicação futura na clínica humana.
Mas estas novas estratégias, no fundo, e nos próximos 3 anos, o foco do estudo será mesmo perceber se, no fundo, a solução poderá estar em fármacos, ou podemos estar aqui a falar também na aplicação de hidrogéis em cirurgias, por exemplo, diferentes?
Neste caso deste projeto, nós de facto temos uma área de investigação bastante extensa na área de biomateriais e no passado trabalhámos com hidrogéis para a aplicação em lesões medulares traumáticas, mas este projeto especificamente está centrado nestes sinais produzidos pelas células, no secretoma das células. O que nós pretendemos é estudar formas de o produzir em grande escala, e encontrar formas também que nos permitam administrá-lo de uma forma eficaz, ou seja, quando eu tentei compará-lo a um fármaco, no fundo é isso, produzi-lo em grande escala, de uma forma que seja acessível, digamos assim, e do fundo depois desenvolver formulações que nos permitam administrar o secretoma conforme se administra fármacos na clínica. E, portanto, temos um projeto que é dividido em diferentes fases. A primeira fase está muito ligada a esta parte de produção. A segunda, a uma componente de validação no laboratório, inicialmente em modelos tridimensionais que nos ajudam a minimizar depois ou a diminuir muito a necessidade de modelos animais in vivo. Uma terceira fase em modelos experimentais em roedores, em ratos de laboratório. E por último, em parceria com o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, com a equipa liderada pela professora Ana Colete Maurício, pretendemos fazer um ensaio clínico-veterinário, ou seja, é um ensaio clínico, mas não ainda humano, na área da medicina veterinária, isto porque os animais de estimação, em particular cães, também sofrem deste problema e tal como para nós, para eles também não há uma solução eficaz do ponto de vista de medicina veterinária. E, portanto, pretendemos usar esse ensaio clínico-veterinário quase como uma antecâmara para testar ou para validar estas soluções do ponto de vista de fiabilidade clínica, para depois, eventualmente, se tudo correr bem, começarmos a pensar na fase seguinte, que seria, obviamente, a aplicação, um ensaio clínico em humanos.
E neste momento, em que fase é que estão? Mais na parte laboratorial e, se calhar, no próximo ano ou no final deste ano, avançar então para esses ensaios
veterinários? Nós esperamos até ao fim deste ano, validar as nossas estratégias de produção do secretoma, para assim, durante o segundo ano de projeto, nos centrarmos na validação no laboratório, ou seja, nos modelos, quer in vitro, quer nos modelos animais, e no terceiro ano esperamos iniciar o ensaio clínico-veterinário.
Muito bem. E estes resultados preliminares que falou, são otimistas e que estão realmente perto de, muito perto de que estes ensaios também veterinários sejam, no fundo, um sucesso?
Eu sou sempre muito cauteloso quando falo de serem otimistas, de serem muito bons resultados, porque nós sabemos que da fase de modelos animais até uma aplicação, mesmo que clínica ou veterinária, até uma aplicação humana, há muitos passos que temos que dar e nem sempre os passos correm conforme nós esperamos. O que eu posso dizer foi que os resultados que nós obtivemos e que suportaram este processo foram resultados extremamente interessantes, deram excelentes indicações do ponto de vista de aplicações neste tipo de lesões, permitindo uma melhoria na qualidade, quer da marcha, quer de alguns aspectos fisiológicos.
Eu gostava de lhe fazer aqui uma questão. É possível quantificar, no fundo, a percentagem de quanto é que, no fundo, no caso dos ratinhos, eles conseguem recuperar aquilo que perderam?
Sim, nós conseguimos validar isso de diferentes formas. Nós temos testes, que nós chamamos de testes comportamentais no laboratório, em que analisamos a marcha dos animais, a forma como eles andam, a distância que eles andam, com que velocidade é que o fazem. Temos também testes que nos permitem avaliar o controle do sistema urinário por parte destes animais e obviamente conseguimos depois caracterizar do ponto de vista de tecido se houve crescimento ou não de estruturas nervosas. Isso são, obviamente, pistas muito válidas e extremamente úteis para depois desenvolver ou delinear da melhor forma as estratégias futuras que nós queremos empregar, quer no laboratório, quer nos modelos animais, quer depois numa fase de potencial aplicação clínica.
Se tivesse de dar uma percentagem acima dos 50%, seria de certeza?
Estamos a falar de...
De recuperação de recuperação, da marcha?
De recuperação da marcha, do ponto de vista de modelos animais, estamos a falar numa recuperação na casa dos 40%.
Muito bem. Como referi no início, a equipa voltou pela terceira vez conseguiu pela terceira vez vencer então o prémio Melo e Castro no valor de 200 mil euros. No fundo, isto como é que vai ajudar a investigação? Como é que este valor também vai ser canalizado? Porque no mundo da investigação, por vezes, é muito difícil esta parte das verbas para dar continuidade a um projeto tão ambicioso como este.
Não, isso é uma das partes mais complicadas da investigação científica, é precisamente conseguir financiamento para desenvolvermos as ideias que nós temos e, portanto, do ponto de vista de orientação do orçamento do projeto, digamos assim, tanto eu como o Nuno Silva temos, obviamente, uma componente dedicada à parte de reagentes de laboratório, que são essenciais para desenvolver as experiências. Cerca de um terço da verba, cerca de 25% da verba dedicada à contratação de recursos humanos e temos também uma verba que são cerca de 25% dedicada ao nosso parceiro institucional deste projeto, que obviamente vai ter custos associados e, portanto, também tem uma verba destinada para a execução do ensaio clínico veterinário.
Muito bem. Neste momento, quantas pessoas mais ou menos é que trabalham neste projeto? Que, se não me engano, já vem a ser trabalhado desde 2008.
Exatamente. Esta equipa dedicada ao estudo das lesões medulares traumáticas foi criada em 2008. Neste momento, a equipa deste projeto específico, financiado pela Santa Casa, é cerca de 20 pessoas, conta também com alguns colegas nossos clínicos, cirurgiões ortopédicos que também trabalham nesta área, mas a equipa que está sediada no ICVS e que trabalha todos os dias nesta área tem neste momento cerca de 15, 16 pessoas divididas entre investigadores doutorados, alunos de doutoramento e alunos de mestrado.
Estamos a falar aqui de uma investigação que já decorre há vários anos, também várias vezes premiada. Também eu gostava de lhe colocar esta questão: qual é o impacto que ela tem e se tem tido impacto também a nível internacional?
Sim, tem tido bastante impacto do ponto de vista internacional. Nós despertamos sempre muito interesse quando levamos este trabalho a conferências internacionais. Temos diversas colaborações, quer na Europa, quer na América do Norte, quer na Ásia, e que precisamente foram colaborações que nasceram pela apresentação do trabalho nesses congressos, e os nossos colegas acharam esse trabalho extremamente interessante e quiseram depois desenvolver ou aplicá-lo às suas áreas particulares de investigação.
No fundo, podem até surgir aqui parcerias.
Sim, sim, sim. É um dos pilares da nossa equipa, digamos assim. A nossa equipa trabalha com diferentes parceiros, quer a nível nacional, quer a nível internacional, quer também do ponto de vista da indústria da biotecnologia. E nós todos, hoje em dia, todos sabemos disso, que é impossível, obviamente, fazer investigação sozinhos. Tem que ser em rede. Tem que ser em colaborações e foi por isso mesmo também que há uns anos atrás a Universidade de Minho acabou por liderar, e neste caso tanto eu como o Nuno Silva, acabámos por liderar a criação de uma rede portuguesa de investigação que está centrada precisamente no estudo de lesões medulares traumáticas. É uma rede que aos poucos tem crescido, inicialmente éramos 4, 5 laboratórios, hoje em dia já somos o dobro, e que... pré-pandemia se conseguia encontrar todos os anos para discutir o trabalho que se fazia nesta área em Portugal, e esperamos voltar novamente este ano a esses encontros físicos, porque são extremamente importantes para a troca de ideias e não só para discutir projetos futuros.
Muito bem, e também para demonstrar aqui que também se faz boa e grande ciência.
Sim.
Em Portugal e em concreto também no Minho, não é?
Exatamente, eu gostava de sempre, gosto sempre de ressalvar isto. O ICVS e a Escola de Medicina dão-nos excelentes condições para a realização de trabalhos de investigação, e nesta área em particular, e portanto nós só temos que responder com o melhor que nós fazemos, que é trabalhar e tentar, obviamente, obter os melhores resultados possíveis.
Muito bem. António Salgado, muito obrigada mais uma vez por esta presença aqui no Minho IED.
Eu que agradeço. Muito obrigado.
Quanto a nós, quanto ao Minho IED, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais uma investigação. Até lá.
O Minho IED. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IED. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.